Tá. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores e convidar o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário a fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 44 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1370, de 22 de outubro de 2009, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1413, de 9 de outubro de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a incluir ações no PPA, Lei nº 1163, de 16 de agosto de 2005. Na LDO, Lei 1350, de 29 de outubro de 2008. Bem como abrir crédito especial no valor de R$ 3.144,38. Tal projeto de lei visa adequar a redação do artigo da Lei Municipal nº 1413, pois no mesmo não constava a numeração das rúbricas mencionadas. Pelo motivo do projeto em questão ser somente para alteração da redação sem modificar sua essência, solicitamos que o mesmo seja votado em regime de urgência. Gabinete do Prefeito, em 22 de outubro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1370, de 22 de outubro de 2009. Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 1413, de 9 de outubro de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a incluir ações no Plano Plurianual. Lei nº 1163, de 16 de agosto de 2005. Na LDO, Lei nº 1350, 29 de outubro de 2008. Bem como abrir crédito especial no valor de R$ 3.144,38. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 1413, de 9 de outubro de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a incluir ações do Plano Plurianual, Lei nº 1163, de 16 de agosto de 2005, e na LDO, Lei nº 1350, 29 de outubro de 2008, bem como abrir crédito especial no valor de R$ 3.144,38, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 3.144,38 na seguinte dotação orçamentária. Órgão 8. Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Unidade Orçamentária 8, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Função 18, Gestão Ambiental, Subfunção 542, Controle Ambiental. Programa 063, Proteção ao Meio Ambiente, Projeto 1050, Aquisição da Área para a Central de Triagem de Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário. Outras contribuições, R$ 3.144,38. Total R$ 3.144,38. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de outubro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 71 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor municipal que o poder público entre em contato com empresas particulares de transporte coletivo que tenham interesse em percorrer as linhas do interior do município, sendo uma vez por semana para cada comunidade. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação das pessoas que não possuem veículo, necessitando desse tipo de transporte para se deslocar de sua residência até a cidade. Sala das sessões, em 26 de outubro de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 72 de 2009, senhor presidente. O vereador que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que sejam colocados alguns sonorizadores nos dois sentidos, na Avenida Antônio Alves Ramos, precisamente em frente à residência da senhora Anita Basso Mantovani e da Caixa de Sorte Loterias, bem como na Avenida Ângelo Fava, precisamente em frente à residência do senhor Gilmar, motorista de ônibus da empresa Sulcera. Justificativo. Nas referidas avenidas, os veículos transitam muitas vezes em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres. Sala das sessões, em 26 de outubro de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 73 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada uma campanha de doação de sangue em nosso município. Justificativo. Trata-se de uma maneira de ampliar e manter frequência a doação de sangue, visto se tratar de um ato de generosidade. No país, conforme dados estatísticos, faltam doadores, pois a demanda cresce em proporções muito maiores. Sala das sessões, 26 de outubro de 2009. Vereador Laerte Villani, PSB. Requerimento número 40 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer ouvido plenário em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias. O valor mensal que o Poder Público Municipal irá economizar com redução de 20% dos vencimentos nos cargos em comissão e 60% dos vencimentos em função dos vencimentos das funções gratificadas. Sala das sessões, 26 de outubro de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Ofício do Gabinete número 111 de 2009, Pejuçara, 26 de outubro de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos pela presente responder ao requerimento encaminhado pelo vereador Laerte Villani solicitando informações a respeito do custo mensal dos cargos de Coordenador Municipal de Saúde e Educação e Cultura para os cofres públicos, bem como os valores que serão economizados com a extinção dos referidos cargos. Cargo de Coordenador Municipal de Educação e Cultura. Salário bruto da coordenadora, R$ 1.518,89. FG6, R$ 1.060,58. Salário da professora permutada com a coordenadora, R$ 1.703,90. Total, R$ 4.293,37. Cargo de coordenador municipal de saúde. Salário bruto do coordenador, R$ 1.791,60. FG6, R$ 1.060,58. Total, R$ 2.852,18. Salário de secretário municipal que é pago como subsídio em parcela única. Total, R$ 2.150. Solicitamos que sobre qualquer um dos salários acima... Salientamos que sobre qualquer um dos salários acima... é recolhida a contribuição patronal de 15,15%, que é a seguinte. Contribuição patronal do cargo de coordenador de educação e cultura, R$ 644,86. Contribuição patronal do cargo de coordenador de saúde, R$ 426,52. Contribuição patronal do cargo de secretário municipal, R$ 325,72. Com a contribuição patronal, os salários brutos ficam assim. Salário de coordenador de educação e cultura, R$ 4.938,23. Salário de coordenador de saúde, R$ 3.278,87. Salário de secretário municipal, R$ 2.475,72. Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos e apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de outubro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Porto Alegre, 30 de setembro de 2009. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos cordialmente Vossa Excelência, informamos-lhes que a procuradora desta Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul comemorará a passagem dos seus 40 anos neste 2009. Em razão disso, realizaremos os eventos no dia 26 e 27 de outubro do ano em curso, na sede do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo por tema condutor a advocacia pública e independência dos poderes, a representação judicial do Poder Legislativo, conforme a programação em anexo. Contamos com a sua presença na referida ocasião, o que nos honraria sobremaneira. Solicitamos-lhe a gentileza de estender o presente convite aos procuradores deste Parlamento. Aproveitamos o ensejo para reafirmar-lhes votos de consideração e apreço. Deputado Ivar Pavão, presidente. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Mais matérias, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos a quem deseja se manifestar no grande expediente. Vereadora Rejane. Isso. Vereador Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereador Joel. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e a Carla que nos assiste. Eu só quero usar esse espaço para mim fazer um comentário a respeito de uma frase que foi dita por uma pessoa super popular, mas que ultimamente anda, como digamos assim, acometido de soberba. Olhem bem, ouçam a frase. Se Jesus Cristo viesse para cá e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coalizão. Esta foi a frase, a célebre frase que o nosso presidente da República disse em uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ele, ao dizer essa frase, ele arranjou encrenca, foi com a Igreja Católica. Tanto é que levou um chamado da CNBB. Ele usou o nome de Jesus para justificar alianças que o eleitor tem dificuldade para entender e para aceitar. Na verdade, ele cometeu um grande exagero, né? Porque ele deduziu sobre o que Jesus faria. Penso que deduzir o que Jesus faria seria pura pretensão da sua parte, né? Mas, diz nos jornais, isso está sendo normal no cotidiano de Lula, né? Depois que ele se aproximou de políticos como Fernando Collor, Renan Calheiros, José Sarney, isso se tornou uma prática comum. Mas, além disso, ele falou que... uma outra frase que eu quero repetir aqui. Ele diz assim que... Não acho que o papel da imprensa é fiscalizar, é informar. Para ser fiscal, tem o Tribunal de Contas da União, a Corregedoria Geral da República, tem um monte de coisas. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que a imprensa é o quarto poder, né? E que brigar com a imprensa é briga feia. Eu penso que a imprensa é, sim, o olho da sociedade, embora faça, cometa seus exageros, seus erros, mas eu penso que a imprensa ela ajuda para que a fiscalização seja feita. Ela nos coloca a par. Não saberíamos de tanta coisa se não tivesse a imprensa para nos informar. Também gostaria de comentar que o governo Lula, ele decidiu usar a sua força de maioria para tentar impedir a criação da CPI do MST. Qualquer semelhança com o que acontece num estado, não acredito que seja mera coincidência, não. Então, aqui também se faz, lá também, e somos todos mais ou menos parecidos. Era isso, senhor presidente, por enquanto lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os demais componentes da mesa, os colegas e colegas vereadores, o Jarbas, a Carla, nossos assistentes. Eu gostaria, primeiramente, de falar de algumas atividades que foram desenvolvidas neste final de semana aqui em nosso município. Sábado nós tivemos os 29 anos da Escola de Furian, né? E onde toda a comunidade se envolveu, né? Comunidade escolar e nossos visitantes, né? E era uma coisa bem esperada pelo pessoal, a questão da cápsula do tempo, que foi bastante, digamos assim, comentada e badalada durante a semana, porque, na verdade, essa cápsula ela foi soterrada 10 anos atrás. Então, você tinha uma expectativa do que, como estava o material dentro, do que queria acontecer realmente, né? E houve, na parte da tarde, né, onde foi tirada essa cápsula e aquelas pessoas que eram ex-alunos, professores, puderam realmente, cada um, né, que estava lá, pegar e ver aquele material produzido por eles há 10 anos atrás. Isso realmente gerou uma curiosidade muito grande, porque muitos alunos, né, se projetavam e voltavam há 10 anos atrás, o que, que eles escreveram, desde os pequenos até os maiores, né? E se alguns daqueles desejos e pensamentos que eles transcreveram no papel se tinham se tornado realidade ou coisa. Então, era uma programação dentro dos 29 anos da escola, né? E à noite a gente teve, aqui no Salão Paroquial, né, a confraternização, a janta, né, em comemoração a esses 29 anos. Eu acho que foi muito positivo, né? E onde houve envolvimento da comunidade, envolvimento... Desde, a gente fala desde a direção, dos professores, funcionários, né, de todo mundo, porque para as coisas funcionarem é uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, então as coisas só funcionam realmente quando todo mundo pega junto. Ontem também, teve o segundo encontro de invernadas artísticas no CTG, e a gente esteve participando lá, né? Acho que um colega também, o presidente também estava lá, né? É, a gente viu realmente o que é a valorização das coisas nossas do Rio Grande do Sul, né? É, lá estavam cidades, né, a nossa, Pejuçara, né, Santa Bárbara, Panambi e Palmeiras, se eu não me engano, essas aí que estavam fazendo parte, né? E, então eu gostaria também, presidente, de sugerir, de mandar uma moção, né, à patronagem, ao patrão, a todas aquelas pessoas que se envolveram no evento, né, ao Siqueira também, que é o coordenador da invernada, né, uma coisa muito bonita, muito linda, né, e até não fiquei até o final, porque tive que ver o Internacional, né, mas a gente viu depois, eu conversei com a Camila da premiação, né, o nosso município fez muito bonito, né, porque foi muito lindo realmente as danças apresentadas ali, né, uma coisa que mexeu com o pessoal que estava lá, a gente via a emoção das gurias lá fora quando dançaram, a gente foi ver, sabe, virou um choro, uma alegria, assim, porque é tipo um jogo de futebol para os homens, né, a vitória é importante, e essa apresentação, com certeza, para esse grupo que estava lá, foi uma vitória eles terem conseguido representar bem e fazer bonito, mas realmente é importante a gente valorizar essas ações. Temos aí também, gostaria de comentar um pouquinho para a Rejane, futura a candidata e diretora, né? Está se aproximando o dia, é uma eleição, dia 28 tem a eleição no Ângelo Furian, né? A comunidade escolar também, imagino ela, né? Está na expectativa do que possa acontecer, a gente tem certeza que o pessoal vai ir para votar, né? E vai apoiar, né? É uma candidata única, mas eu acredito que vai dar tudo certo, Rejane, eu particularmente torço que realmente isso dê certo, porque é aquilo que eu te dizia até particularmente, a minha maior preocupação realmente é a comunidade ir comparecer, né, e votar, né? Ninguém vai ser sempre 100%, mas a grande maioria acredito que vai comparecer e fazer seu papel, né, prestigiando realmente a educação em primeiro lugar. Eu gostaria também de comentar que eu recebi do gabinete do deputado Paulo Borges projeto de lei número 226/2009. É a emenda número 395, onde está instituído o projeto, né? Programa Municipal de Apoio ao Pecuarista Familiar. Na verdade, né, ele está destinando, que agora tem essas emendas dos deputados estaduais, né, R$70 mil para o município de Pejuçara, né, para ser utilizado realmente na agricultura. Então, até estava conversando com o prefeito ali depois, a gente vai ver realmente que rumo certo, né, vão ter que reunir daí a própria Secretaria de Cultura e ver no que pode ser melhor aplicado realmente esses R$70 mil agora, né. E tem outros deputados também que estão fazendo, porque acho que está começando agora essa questão das emendas, né, dos deputados estaduais. E a gente ficou muito feliz, né, ele entrou em contato conosco, a gente já tinha comunicado aqui na tribuna, eu mandei para lá pedindo, em umas duas áreas, e ele, o Paulinho, que é o assessor dele, né, nos mandou isso aqui, que é na área realmente da agricultura. Então, eu acho que é importante isso, né, para poder nos ajudar aqui no município. Sobre a questão das indicações, colega Joel, essa questão do transporte das pessoas que vêm do interior, né? É realmente preocupante, porque as pessoas têm que vir, né? Eu falo isso porque a gente sempre conversa com os motoristas, né, do transporte, e muitos vêm pelo transporte, né? Logicamente, desde que não atrapalhe, né, essa questão dos alunos, que a prioridade é aluno, né? Alguns trazem ainda, né? Mas com certeza, se pudesse ter algum transporte alternativo, né, a gente tem que formatar isso, pensar como fazer, né, para poder atender alguns lugares aí que é mais difícil, que o pessoal não tem carro, né? Só que a gente deixa bem claro que a questão do transporte realmente é uma questão do motorista. Não que a gente passe a responsabilidade, mas o motorista é o que tem a responsabilidade do uso do veículo. E eles, de bom senso, sempre quando podem, trazem algumas pessoas aqui para vir para a cidade, né? Para alguma consulta ou alguma coisa, né? Nós até fizemos uma... pedimos para a DPM um modelo de lei do transporte escolar, né? E no início, assim, nos assustou um pouco, porque se fosse uma lei mesmo, ele ia, como é lei, né? Ele ia cortar certas coisas ali, né? Então, a gente fez como uma experiência, assim, para ver realmente o que, que tinha, qual era o modelo que ele nos apontava sobre a questão do transporte escolar. Com relação ao ofício 111-09, que é sobre essa questão onde o colega Laerte pediu, né, dos valores aqui dos secretários, todos nós temos em mão isso, né? Lógico, ali, ó, eu queria fazer alguns esclarecimentos, né? O salário bruto da coordenadora é R$ 1.518. Esse salário, na verdade, é o que ela recebe pelo município, quem é concursado. O FG é essa questão aí da função gratificada, né, que já tinha antes de R$ 1.060. E essa permuta de R$ 1.713, ela está computada aqui, logicamente, porque é uma pessoa que está saindo do município para ir para o Estado, e o município é que está arcando com isso. Tá? Só para esclarecer, não é que ela recebe R$ 1.713 também. Tá? O salário dela é R$ 1.579, com mais os encargos dos 15% ali, né? Só que tem, porque não vem ao caso, né? A gente até discutia antes, mas a gente tem 5 pessoas permutadas, né? E todas as 5 do município, porque o salário do nosso município é bem melhor, né, do que o do Estado, todos percebem mais ou menos essa faixa aí de salário de 1.500, 1.600, 1.700, né? Então, de pouco adiantaria trocar a permutada a coordenadora Sandra por outro nome, que todos os 5 mais ou menos recebem isso, porque a diferença salarial do Estado para o município, né, o município paga melhor, né? Eu até, assim, pensando sobre essa questão dos coordenadores, né, e eu volto a dizer, particularmente eu gostaria que essas ações e esses cortes, no caso dos coordenadores, que viesse acompanhado de mais coisas, né? A gente fala tanto na reforma administrativa, né? Estamos aí há 2-3 meses de terminar este ano, né? E realmente fica, eu volto a dizer, fica coisas, particularidades, assim, né? De 2 casos isolados. Eu gostaria que tivesse mais, né? Se pudesse ser mantido e depois, quando se fizesse a reforma administrativa, então se mudasse, né? Nós tivemos um caso hoje que gerou uma dúvida também, a questão do transporte escolar, né? O vice-prefeito Cirineu foi com a coordenadora lá embaixo conversar com os motoristas, né? A princípio ia-se também reduzir a gratificação dos motoristas, né, que já é pouco, R$ 109,00, porque se entendia que era uma gratificação, uma função que eles fazem para essa atividade. Depois foi conversado com o prefeito, né? Se manteve a gratificação para os motoristas, que eu acho certo pelo trabalho que eles fazem, né? Ficou, não foi tirado, né? O salário ia reduzir para R$ 42,109, né? Então, eu vejo, assim, que são ações e coisas que estão sendo discutidas que a gente tem que realmente pensar, né? E depois, sim, se partir para uma reforma administrativa, que é aquilo que eu acredito que vai nos ajudar mesmo, né, a conter despesa, né, ver essas questões dos FGs e dos CCs no geral, aí eu acredito que realmente pode ter ações, né? Porque eu estive até me informando essa redução, né, é mais ou menos, são dados aproximados, né, essa redução, não quero me antecipar no que foi pedido, né, ao colega Laerte, mas eu fui já pedir mais ou menos alguma coisa, assim, né? Quanto que, com essa redução de FGs, CCs, o que, que ia dar de impacto na folha, né? 20 e poucos mil reais, né? Foi me informado, 22, se não me engano. Então, mas isso vai vir determinado, né? Só estou porque eu fui realmente hoje preocupado para ver até o final do ano quanto que se iria economizar, né? Mas é isso aí, né? A gente é parceiro para essas coisas, né? E a gente quer realmente que a coisa funcione, né?
Permita uma parte, vereador Júlio.
Pois não.
Diante dessa diferença, os professores do município ganham mais que os professores do Estado,
A gente sabe que existe um número grande de permutas. 5 permutas. O que daria essa diferença salarial para os cofres públicos, assim, mentalmente? Não.
Somando 5?
É.
Põe uma base de 1.600 cada um, vezes 5.
Existe a diferença que eles ganham no Estado, né? Só a diferença.
Sim, só a diferença. É. O Estado, vereador Marcos, é assim, ó. Eu vou te dar uma base assim. Geralmente, olha, para ganhar bem no Estado, bem que eu digo, tu não vai se apavorar, né? 1.000, 1.200 aí, em, mais ou menos, em 20 horas. Quem entra, tem gente que ganha R$700, R$800 com vale. Então dá para ter uma noção que é uma diferença bem grande, né? Então é relacionado às permutas também, né? Que é uma coisa que tem que ser, né? Possivelmente vai ser discutida. E o último aqui, presidente, eu gostaria de também mandar uma moção ao Grupo Girassol, que agora, né, no dia 22 de outubro, né, comemorou os 15 anos de fundação do grupo, né? Seria interessante a gente mandar algo, né, presenteando eles nesse sentido. Seria isso, presidente. Eu devo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Não está escrito? Então passamos ao vereador Laerte.
Cumprimentar o presidente Joel, os demais companheiros da mesa, o Marcos e o Gustavo, os colegas vereadores, colegas vereadoras, Carlas e o Jarbas, que nos assiste também. Pegar um gancho do nosso colega vereador Júlio aí, falou muito bem a respeito das invernadas aí, um concurso muito bonito, acho que merece tanto o patrão quanto o coordenador Rafael. Né, que o nosso presidente, o Joel, manda um ato muito bonito, ainda reuniu muitas crianças aí, e é uma coisa que a gente, enquanto estão num CTG, principalmente, uma das melhores entidades que existe hoje, enquanto estão no CTG, não estão na rua. Sobre a indicação, a minha indicação 7309, a gente, às vezes, conversa, troca ideia com um, com outro, e surgiu, numa dessas conversas, essa a respeito da doação de sangue. No início, eu acharia que a gente podia fazer, até que tivesse uma, aqui dentro do município, uma, como é que eu vou dizer assim, uma, me fugiu a palavra agora, ideal, certa. Uma banca de sangue, exato, obrigado. Uma banca de sangue, mas acho que é uma coisa inviável para o município, é muito complicado, creio eu, né? Então, o que eu gostaria que fosse feito é uma campanha, mas, uma coisa bem caprichada, não uma vez só por ano, porque nós, homens, podemos doar sangue de 3 em 3 meses, né? E as mulheres de 4 em 4 meses. Então, que fosse feito anual, assim, que tivesse essa sequência de doação dentro desse período. Até pode ser um pouco complicado de início a gente pensar nisso, né? Tem que envolver pessoas, tem que ir atrás de pessoas. Mas acho que é uma coisa que, enquanto não acontece com a gente, com a família da gente, de repente o cara até fica de lado, fica, né? Não é tão importante. O momento que toca da gente precisar para a família, precisar para pessoas bem chegada a gente, eu acho que é uma coisa que tem muito valor. Né? Então eu gostaria, dentro do possível, claro, né, se a gente conseguisse, de repente, formar uma comissão, formar um grupo, uma coisa assim, para que fosse feita essa campanha de doação de sangue. A respeito do outro requerimento também, eu acho que é a mesma coisa que eu fiz a sessão passada. Eu acho que é importante saber os valores. O vereador Júlio já mais ou menos passou de antemão aí, né? Eu acho que é muito importante nós saber para podermos passar para as pessoas que nos cobram na rua, no dia a dia, né? Então, é muito importante isso aí. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Joel.
Quero saudar o presidente da mesa e os demais que aqui se encontram. E os vereadores aí também, como a Carla e o Jarbas, que estão sempre aí nos quebrando galho, como se diz. Então, eu queria pedir uma indicação ao senhor prefeito, né? Se tivesse meio de colocar de uma pessoa particular, assim, um outro meio de transporte, para ficar assim, não sendo culpado o ônibus que transporta as crianças para a escola, né? Porque se eu estava comentando com outras pessoas que se porventura acontecer que Deus livre um acidente na estrada, assim, né? Então aquelas pessoas que vêm de fora ali correm o risco de se machucar e daí como é que fica daí? As crianças, o ônibus do transporte escolar, ele é segurado, né? Assegurado, tem um seguro especial, porque é dos alunos, né? Transporte dos alunos. E um outro de fora, no caso, né, que pegasse ali para um terceiro aí, eu pensaria também ali do Marco Mostura ali, né, que tem o presidente aí, o Joel, que eu acho que deve ser associado a essa transportadora, né? E para colocar um outro veículo aí para fazer pelo menos uma vez por semana ou duas vezes na semana. Cada, assim, como é que posso dizer, cada comunidade, no caso, né, que fizesse umas duas comunidades no dia, no caso, né, que fosse como fosse, exemplo, a linha Pedreira, ali, a linha Jacicema, Passo Marmeleiro, né, e voltasse pela linha Maculha, no caso, né. E, aí, então, aí o pessoal podia vir fazer suas compras na cidade, pagar contas e ranchos, enfim, né, seria uma boa, né. Sei lá, né, se tem meios, né, torceria que acontecesse isso, né, aí como vai ter disponível daqui uns dias mais aí, ônibus da prefeitura aí que vão ser vendidos alguns, né, então, se tem um meio de alguém fazer essa aventura, seria uma boa, né, tia? E também queria pedir aí ao senhor prefeito, né, de uma colocação de redutores na rua Ângelo Fava, né? Lá do nosso bairro, lá embaixo. Que tem um... Esses tempos já foi falado, estava comentando aí o presidente, né? Que já tinha sido indicado aí, pedido de redutores nessa rua, né? Nessas ruas da cidade aí, como aqui no centro, né? Seria assim, eu penso assim, ó. De frente ali, o seu... Da dona Anitta Basso ali, né? Tem um trecho ali que as pessoas gostam de dar uma embaladinha lá de cima para cá para vir mais ligeiro um pouquinho, né? Mais rápido, né? Como se diz. Aí sempre tem pessoas idosas que fazem as caminhadas durante o dia, né? E durante a tarde, não importa o horário, né? Mas sempre tem pessoas caminhando na cidade. Numa dessa pode ocorrer um acidente, né? De um atropelamento, vice-versa, né? Então seria assim, ó. Eu não dizia assim, tipo aqueles taixões, né? Que seria... um negócio, uma bolota lá, que os carros dão aquele soco forte, né, que judia a suspensão do carro. Eu pensava assim, em forma daquelas pequenas, minúsculas calhas que ficam no chão, né, que seja mais ou menos um metro, mais ou menos de largura, que não dava muito gasto de fabricar aquele espaço ali, de repente com cimento, sei lá, né, fazer uma coisa mais ou menos assim, que daí então dá aquele baque no carro, daí os caras já vão mais devagar, né? Os motoqueiros que não respeitam o trânsito, né? Não respeitam as pessoas que andam na estrada, os carros, né? Numa dessa pode ocorrer acidente, não seja evitado assim, né? Então era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Na saudação, nosso presidente, vereador Joel. Seu nome é saudar os colegas vereadores, vereadoras, os Jarbas e a Carla, nosso assistente. Eu só... reportar um pouco sobre essa resposta do ofício que o vereador, da indicação que o vereador Laerte fez. Eu estive analisando os números aí e realmente fica um pouco difícil para o executivo ele mudar, aceitar, né, um pagamento da coordenadora municipal de R$4.293, que é a soma, para um secretário que é R$2.150, praticamente o dobro. Mas nós temos que levar duas considerações aqui. Eu estava fazendo uma conta, e é difícil para o prefeito e também para o secretário. O atual salário da coordenadora é R$1.518 por 20 horas. Se ela tivesse 40 horas, ela ganharia R$3.037, mais ou menos. Se ela não tiver um salário diferenciado, para ela ser secretária, quem tem um salário de R$3.037 baixar para R$250, dificilmente alguma aceitaria ser secretária. Então é uma... Ainda diferente da professora substituta, tem um salário um pouco superior, aí no caso, de R$200. Então é uma matéria a ser bem analisada, mas é que nós temos que fazer uma lei. Então eu dificilmente, alguma professora que é 40 horas viria assumir o cargo de secretária municipal por um salário de R$2.150. Que eu acredito que quase, a não ser os professores iniciantes, ou alguém que tem apenas 20 horas, receba um salário menos, somando os dois, de R$2.150.
Me permite, presidente? Sim. Mas a professora que vier do município de carreira, porque isso é salário do município, 1.713, que tiver 40 horas, ela vem aqui e opta por receber o salário de professora.
Isso. Tudo bem, não. Como professora, optando pelo salário de professora, sim. Isso eu quero dizer. Mas no caso, nós temos no município que duas ou três professoras com 40 horas, eu acho que três, né? Se não optar por essa, como secretária, todas ou ficam com o salário de professor, ou todos seria reduzido o salário. Com certeza. Então é uma questão mais de vontade de trabalhar pelo município do que para. E o caso do coordenador de saúde é um caso também, que é um funcionário municipal. Ele ganha em torno de, falta pouco para 1.800, ele ganha aí em torno de R$350, R$390 e poucos a mais. Para ser coordenador, ele ganharia, para ser secretário, apenas não ganharia mais que R$400 a mais. Então, nós temos essa diferença, talvez, do FG5, que é 711, para o FG6, de 1.060. E aquilo que o presidente falou esse ano, talvez uma sugestão, que o secretário possa, que seja funcionário, receber um FG, então, que o maior FG do município seja o 5 e seja extinguido o FG6. Senão, dificilmente, algum funcionário de carreira ocupará os cargos, porque fica um pouco difícil. Pois não?
Aí vem uma questão que eu já discordo do senhor. Por que que então todos brigam para ser secretário?
A questão de secretário é uma questão também de confiança do prefeito. No momento que você se elege prefeito, você quer trabalhar com alguém de confiança e de competência. Então, aquela pessoa que é competente, ela pode dar essa contribuição desde que também não perca dinheiro, né? Então, é uma questão que eu sou favorável. O presidente falou que vai vir a extinção do FG6, né?
Não necessariamente, eu sei se é a extinção do FG6. Vai vir uma alteração, vai extinguir mais uns cargos que tem, eu não sei, vai vir mais coisas aí.
Eu já deixo minha opinião que eu sou favorável que se extinga o FG6... e se deixa o salário máximo. Então, para servidor, que chegar ao salário, chega perto ao de salário, se deixa no máximo um FG5. Para qualquer funcionário, independente de secretaria, não para secretaria de saúde nem de educação, que seja para qualquer secretaria do município. Então, eu só queria registrar essa aqui pelos números. Eu achei muito interessante, né, a resposta, que é muito bem completa, do Executivo para o Legislativo, mas só fazer essa... que nós temos que pensar. Eu acredito que o momento é agora, o momento da crise, e até o fim do ano tenha que ser solucionado. Para o ano que vem a gente não está debatendo o mesmo assunto. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e me permito falar daqui, que é pouca coisa que temos a falar. Apenas comentar sobre os projetos que tramitam na casa. Então, o projeto de 1370, os demais colegas vereadores já viram que houve uma falta de na verdade, um erro de redação, porque não foi colocado as rúbricas a que pertencia, tipo aqui de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Unidade de Orçamento, Função, essas coisas que não estavam no projeto. Quanto a esse projeto, que o vereador Marcos estava falando, o prefeito hoje me disse que segurasse para a votação, porque vai descer umas alterações para mais cargos. Eu queria só dizer assim, que vereador Marcos, eu concordo com você, que eu acho que nós temos que valorizar, então, o secretário que é funcionário de carreira, acho que tem que se procurar uma maneira. Não diria que seria extinguir o FG, porque automaticamente pode-se dar uma gratificação para o secretário que for de carreira, né? Uma própria... O que eu não acho justo, né, vereador, é que ganhe 4.900, é mais que o dobro do salário. Isso aí, o custo para o município é muito alto. O vereador Júlio dizia de a gente deixar até o final do ano para fazer, mas nós estamos todo mundo entrando na questão da economia. Você falou que dá 20 mil reais, mais ou menos, a economia entre os FGs e CCs. Se nós incluirmos mais esse FG do secretário, o cargo de coordenador e coordenador de saúde e educação, é mais 3 mil e poucos reais. Então, num valor de 20, dá mais que 10% sobre esse valor. Vão ser em 3 meses, vão ser 10 mil reais que vai se economizar. Eu acho que são medidas que temos que tomar agora e todo mundo tem que se sujeitar um ou dois meses aí. Até porque, se a gente, vamos dizer, reduzir aí, ó, nesses meses essa questão, a própria coordenadora de que é a que mais perde, vamos dizer, a coordenadora de educação, ela continua com o salário ideal do Estado nesses 3 meses. Então, eu acho que não vem a ser um problema, porque está se devolvendo um funcionário no lugar dela, ela iria continuar recebendo. Então, acho que todo mundo tem que ceder um pouco. É final de ano, a situação está difícil. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Gostaria de salientar aqui que recebemos do deputado Perondi um ofício nos informando mais uma emenda do deputado para 2009, mas que vai ser liberada em 2010 aí, de 100 mil reais para aquisição de equipamentos para apoio às atividades leiteiras. E temos a satisfação de dizer também que foi liberado as duas emendas, está o dinheiro na conta dos dois tratores. É só as duas de 97 mil e pouco. É só a Caixa Federal fazer a vistoria dos tratores, que a licitação já foi feita. Inclusive, disse que hoje o pessoal da Itaimbé estava aí, mas é a Caixa que vai até eles fazer a vistoria daqui uns dias. Acreditamos que até o final do ano estamos com esses tratores aí. Então, são algumas, perto das notícias ruins que a gente tem algumas boas também que vem surgindo. E parabenizar aqui, então, o Laerte faz parte da patronagem do CTG, pela excelente atividade que teve ontem no CTG, e com certeza a gente vai mandar uma moção ao presidente do CTG, ao patrão do CTG e ao coordenador do elenco, né? Pela só, tiveram uma vitória também ontem aí, além das lindas apresentações, saíram vitoriosos numa das apresentações. Os colegas vereadores estão todos aqui com o modelo do panfleto que nós vamos distribuir na rua, e até a gente vai tentar um acordo com a própria brigada para que eles distribuam isso, para contribuir com essa questão do funcionamento do Jari. Seria isso, passamos um intervalo aí de uns 5 minutos. Serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 58 de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1370. Também de parecer favorável à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 1370, de 22 de outubro de 2009. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1413, de 9 de outubro de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ações no Plano Plurianual. Lei número 1163, de 16 de agosto de 2005, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei número 1350, de 29 de outubro de 2008. Bem como abrir crédito especial no valor de R$ 3.144,38.
Está em discussão o projeto de lei de número 1370, de 22 de outubro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 40 de 2009. Requerimento do vereador Laerte Villani, solicitando informações do valor mensal que o Poder Público Municipal irá economizar com a redução de 20% do vencimento dos cargos em comissão e 60% do vencimento nas funções gratificadas.
Está em discussão o requerimento número 40 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Joel. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Adejaneiro. Vereador Júlio. Vereador Arejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Joel.
Primeiramente, o segunda parte agora, quero saudar o presidente e os demais membros da mesa e todos os vereadores, e o Jarbas e a Carla. Quero agradecer a Carla, que esteve aqui, não sei se está aí ainda, mas quero agradecer a ela pelo espaço que ela tem me dado para mim exercer essa atividade de vereador, que eu não sei, eu acho que, mas acredito que gosto muito. E quero agradecer muito a você, Carla, por você aí ter me dado esse espaço, por isso que eu estou chegando novamente ao plenário pela segunda vez aqui. E que Deus abençoe, que você possa melhorar bem para exercer a sua atividade novamente como vereadora. Meu muito obrigado, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra para a sua vereadora de janeiro.
Saudar o presidente, os demais componentes da mesa, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, os assessores. Eu quero usar esse espaço somente para reforçar o pedido aí da, acho que foi do professor Júlio, para que se envie para a escola estadual uma moção de congratulação pelo evento e a passagem dos 29 aniversário pelo evento realizado pela escola no final de semana, bem como também para o CTG, né? Também é importante que seja feito em nome da Câmara. Eu quero só dizer aqui o seguinte. O momento político é vivido pelas pessoas, né? Ano após anos. Só que eu penso que nas três esferas, os políticos não sabem fazer política. Os administradores, os gestores públicos, eles trabalham com situação e oposição. E a oposição, infelizmente, no meu ponto de vista, não sabe fazer política. Isso está tão claro a nível federal e a nível estadual. E a nível municipal também não é diferente. Porque eu vejo uma campanha acirrada a nível de Estado, a oposição querendo, querendo atacar, né, a administração pública da governadora Ieda. E no, na esfera federal, a mesma coisa. A situação também atacando o governo Lula com muitas vezes inverdades que são ditas, né? E eu acho que eles estão perdendo, eu penso no meu ponto de vista, e a política que eu defendo é essa, né, de que cada partido político deveria se preocupar em trabalhar em cima de propostas e não críticas daquilo que está sendo feito de certo e de errado. E que para agradar a todos, né, é muito difícil. Eu vejo que a gente é diferente, graças a Deus, a gente não pensa igual, a gente é diferente e eu me sinto diferente. Pertenço a um partido que tem falhas, mas que também tem virtudes e qualidades, e que a gente que sabe que Jesus não atendeu a todos e não vai atender, né? E quem é que disse que ele não era partidário também, e quem sabe lá ele não teria, em vez de um coração no peito, uma estrela. Né? Pode, por que não? Poderia ter, né? Poderia ter. E também quero aproveitar para desejar à minha colega, a professora Rejane, que ela tenha sucesso na eleição que está concorrendo à direção da Escola Estadual Ângelo Furian. E quero dizer-lhe que, com muita tristeza, não vou poder votar na sua pessoa. Que talvez essa era a única forma, né? Porque, partidariamente, acho que não chegamos a um mínimo comum, né? Mas lhe desejo boa sorte. Sei da competência que tem. Também sei da responsabilidade que está assumindo, né? A educação eu defendo e acredito seja a mola mestra, né? Mestre que desencadeia, né, todos os outros processos a nível de município, estado e país. Eu vejo que a educação é o caminho e parabéns e que tu seja muito feliz e bem-sucedida lá. Muito obrigado, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Antes de encerrar, então, em nome da Câmara de Vereadores, desejamos uma boa sorte na quarta-feira. E convidamos os vereadores, então, para na segunda-feira, às 17h30, na terça-feira, às 17h30, para nós juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.